Boa tarde e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Unicasa Indústrias de Móveis SA para discussão de resultados referente ao terceiro trimestre de 2013. Estão presentes hoje conosco os senhores Frank Zitoli, diretor-presidente, Paulo Junqueira, diretor financeiro de Relações com Investidores, Thiago Baix, diretor comercial, e Luciano Merigo, diretor de Operações. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Unicasa Indústria de Imóveis SA. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessitem de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando asterisco zero. Esse evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.unicasamoveis.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes de webcast poderão registrar via o website perguntas para a Unicasa Indústria de Móveis SA, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaria de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência relativa às perspectivas de negócio da Unicasa Indústria de Móveis SA, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para a Unicasa Indústria de Móveis SA. Considerações futuras não são garantias de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições no setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados futuros da Unicasa Indústria de Móveis SA e que podem a conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Frank Zitoli, diretor-presidente, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Frank Zitoli, pode prosseguir.
Boa tarde a todos. Obrigado por participarem da nossa call de resultados do terceiro trimestre de 2013. Está aqui comigo o diretor financeiro, Paulo Junqueira, diretor comercial, Thiago Baixi, e o diretor de operações, Luciano Meriba. Nesse trimestre, continuamos com o ambiente econômico duro. Não estamos satisfeitos com os resultados apresentados, mas, ao mesmo tempo, estamos convictos que esses resultados são, em parte, consequência de decisões que tomamos para garantir o crescimento sustentável da companhia, entre elas. Número 1, nosso canal de distribuição continua subindo, porém com nível de aderência do multimarcas, com um nível maior de aderência no multimarcas, e de maior conformidade e de homogeneidade das revendas exclusivas. Nossa base de lojistas se fortalece a cada dia, mesmo no ambiente competitivo difícil. Começamos a projetar um 2014 melhor. Nosso investimento em lojas próprias tem trazido efeitos imediatos negativos às nossas margens, mas tem trazido, como esperávamos, um grande aprendizado do negócio e da realidade dos nossos lojistas. Estamos olhando já 2014 como o ano da solidificação, tanto operacionalmente quanto a nível de resultado. Somado ao conhecimento que nossas lojas próprias têm proporcionado, continuamos avançando em outra fonte de conhecimento sobre a operação, o projeto de implementação de RP nas lojas. Já temos visibilidade e estatísticas interessantes sobre a operação de nossos revendedores. Estamos com um nível já de informação bastante alto e com uma abrangência bastante grande da rede. Viraremos 2014 com pelo menos o transacional com quase toda a rede já dentro de casa. Nossos investimentos em novos processos produtivos, especialmente na linha de pintura em laca, em processo de jean-pape, e a maturação da linha de produção flexível também têm se mostrado acertados, pois qualificaram nosso portfólio de produtos, reduzem custos, reduziram custos e têm sido muito bem recebidos por revendedores e consumidores finais. Essas iniciativas trazem efeitos negativos de curto prazo ao nosso resultado. Contudo, estamos convictos de que esses resultados são consequência de decisões que tomamos para garantir o crescimento sustentável da companhia. Vamos passar para o slide 4 sobre os destaques do período. Então, a receita líquida do terceiro tri de 2013 foi 64,2 milhões, o lucro líquido de 2,9 milhões, representando 6,9% das vendas. Encerramos o período com caixa líquido de 23,3 milhões. E nesse trimestre, ainda que é relevante, efetuamos uma alteração em nossas estimativas contábeis, que serão detalhadas mais adiante pelo nosso diretor financeiro, Paulo. No próximo slide, iniciaremos os comentários de desempenho por marcas. Para tal, passarei a palavra ao nosso diretor comercial, Thiago. Obrigado.
Boa tarde. No slide 7. O slide onde nós podemos ver a evolução do canal de distribuição. Nós tivemos uma redução de 17 pontos de venda nas revendas exclusivas, franquias e lojas próprias, de 923 unidades para 906. Por outro lado, um aumento de 59 pontos que englobam o canal de multimarca. Isso referendando um comentário anterior do Frank, onde nós seguimos fazendo uma evolução no canal de distribuição, porém, num formato mais acentuado no canal de revenda multimarca, deixando com que o canal de revendas exclusivos permaneça o seu ciclo de conformidade, de assertividade, diminuindo e desacelerando também pequenas unidades. No slide 8, nós abrimos um pouco mais a informação específica do canal de rede exclusiva, onde a gente vê a mudança de 439 Delano e 467 New e Casa Brasileira Franquia, representando no conjunto 17 unidades a menos de Delano e Favorita. Aqui eu quero referendar o que já foi comentado na nossa última call do segundo tri. O nosso movimento, neste momento, é de migração de unidades de pequeno e baixo volume, que ainda compõem o conjunto de revendas de Delano e Favorita. Essas 17 retrações, 15 delas migraram para o canal de Casa Brasileira Multimarca. Apenas duas foram efetivamente fechadas. Esse volume é um volume bastante, pouquíssimo expressivo, do ponto de vista de faturamento. E nenhuma das retrações de faturamento que nós vamos conversar nos próximos slides tem conexão com esse movimento. São lojas que nesse momento estão efetivamente abertas, mas a gente entende que não percorrem mais o nível de faturamento e o desenvolvimento de valor que nós gostaríamos para essas marcas. Então, estamos conduzindo essa migração sem maiores prejuízos do ponto de vista do faturamento e sim readequando as propostas de valor. Conforme também nós comentamos na call do segundo tri, esse é um movimento que vai se prolongar ainda ao longo dos próximos próximos trimestres. A gente entende que até ainda mais da metade do ano de 2014, nós devemos fazer esse movimento paulatino, reendereçando revendas de mercados pequenos, de baixa performance e mudando isso internamente entre as nossas marcas. No slide 9, nós vamos passar para a performance de vendas de Delano e Favorita. De forma ainda bastante aquém do que nós gostaríamos, Delano e Favorita seguem performando uma queda de 2 dígitos, reduziram a receita bruta em 12,4, uma retração de 22,4 de módulos, compensados por um aumento do preço médio de 12,9. Ressalto aqui ainda o ramp-up de lojas próprias. Isso significa para a gente uma base do ano passado, onde as lojas que estavam ainda sendo trabalhadas através da revenda exclusiva tinham faturamentos expressivos, especialmente no terceiro trimestre de 2012, tiveram faturamentos bastante expressivos. E esta virada para o canal de loja própria estabelece para a gente um ramp-up, né, fragilizando um pouco essa venda fábrica que temos aqui. Um outro fato relevante, em cima do terceiro trimestre, nós, no ano de 2013, a nossa plataforma de lançamentos de produtos e de novas linhas, que normalmente, tradicionalmente, acontecem no segundo trimestre, ela foi deslocada para o terceiro tri. Nós tivemos, neste terceiro trimestre, a maior troca da história da empresa de showroom. Isso significa para a gente 53% a mais o volume de lojas sendo trabalhadas, reformadas. Isso, em parte, prejudica, pontualmente prejudica um pouco a performance de venda de curtíssimo prazo. Por outro lado, a gente tem a expectativa bastante positiva que a gente está saindo do terceiro trimestre com um nível de padronização e atualização de loja que nós nunca tivemos. Então, esse é um ponto que teve um impacto relevante no segundo tri sob a ótica de venda e mais adiante também, conforme vai ser explicado, também gerou um pouco de impacto negativo pontual em cima da pressão sobre a margem bruta. No slide 10, a gente tem a performance do canal New e Casa Brasileira, revenda exclusiva de franquia. Diferente do que nós havíamos reportado, nós reportamos no segundo tri um crescimento substancial dessa marca, né, de 9,8% de receita bruta. Nesse trimestre, a gente teve uma retração de 5,2%. Nós não temos efetivamente entre o segundo trimestre e o terceiro nenhuma alteração significativa de driver de produto, de um driver promocional, nós não temos aumento e diminuição de loja relevante. Então, essa retração nós estamos atribuindo aí a uma flutuação normal do nosso negócio, especialmente nessas duas marcas. E que nos levou a ficar com uma retração que nós não esperávamos, né? A gente talvez tenha tido aqui um pouco de antecipação para o segundo tri e agora uma diminuição na velocidade do terceiro trimestre. Mas a diminuição dos 5,2 ela ocorre sobre as mesmas variáveis pelas quais nós tivemos uma performance muito positiva no segundo trimestre. Então, a gente está acreditando fortemente aí que isso seja deslocamento sazonal do faturamento e temos uma expectativa positiva que isso se restabilize num ponto normal, que é o ponto de crescimento dessas duas marcas. No slide 11, nós temos praticamente a mesma performance dessas duas marcas no segmento multimarca. E aí, basicamente, com praticamente as mesmas explicações, dando muito a referência de que isso é um movimento simplesmente sazonal. Nós tivemos literalmente o canal revenda e o canal multimarca performando de forma igual, do ponto de vista de faturamento, tanto positivamente no segundo tri, quanto agora negativamente no terceiro trimestre. No slide 12, nós passamos para a linha TelaSul Modular, que é a nossa linha de venda para a rede de magazines. Nós já vínhamos reportando no segundo tri uma queda expressiva de 24,7. Agora, neste terceiro trimestre, nós tivemos uma queda da receita de 36, módulos vendidos 38 e uma pequena compensação pelo preço médio de 2,5. Aqui nós seguimos ainda com impacto negativo relevante da nossa troca de linha, que foi absolutamente virada agora já no quarto trimestre. Então, nós acreditamos que, apesar deste número ser bastante expressivo, né, uma queda de 36,5, isso foi o nosso ônus por mudar a linha naquele canal, que é o único canal que estoca produto, e aí, obviamente, ele se comporta de um jeito diferente do restante das nossas marcas, dos nossos segmentos, que não trabalha com estoque. Então, a gente está aqui sofrendo uma retração absolutamente ligada à mudança dessa linha e esse terceiro tri aí foi o último com um impacto relevante em função disso. Slide 13, nós temos o nosso canal de exportação. O canal de exportação vinha ao longo do ano ainda bastante tímido. No segundo trimestre, nós reportamos uma queda pontual, expressiva, de 20%, mas nós tínhamos alguns negócios em andamento e represados para esse terceiro trimestre. Então, nesse terceiro trimestre, nós tivemos um crescimento de 29% no canal de exportação, representando um incremento de módulos vendidos de 154 e uma retração do preço médio de 50. Aqui, para frisar, isso é importante, o canal de exportação é um canal que exporta todas as marcas, né? Nós temos lojas no exterior, nós temos negócios corporativos no exterior e também exporta as linhas mais simples, como as linhas da TelaSul. Então, neste terceiro trimestre, nós tivemos um impacto grande na receita de crescimento, de 29%, mas isso puxado por uma das linhas mais baixas que a gente tem. Isso puxou o preço médio bastante para baixo. Tá? No slide 14, a gente tem os dados consolidados da Unicasa, a receita bruta ficando em 9,6% abaixo do trimestre do ano passado, módulos vendidos apenas 1,9% e o preço médio caindo 7,8%, basicamente puxado pelo fator que eu expliquei no slide anterior, que é a mudança de preço da exportação por ter exportado neste terceiro trimestre um volume muito grande da nossa linha de produto mais acessível. Passo agora a palavra para o Paulo Jean-Pierre.
Obrigado, Thiago. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar abordando a mudança de estimativa contábil mencionada pelo Frank na abertura dessa call. Nesse trimestre, nós efetuamos a revisão periódica do prazo de vida útil econômica dos bens do nosso ativo permanente, que trazem efeitos a partir de setembro. Nós contratamos uma empresa especializada nesse tipo de avaliação e o relatório final foi revisado e validado pelos nossos auditores independentes. Como consequência dessa revisão, o prazo de vida útil econômica do ativo imobilizado sofreu uma alteração, afeta as despesas de depreciação e amortização. Depreciação do mês de setembro, para exemplificar, foi aproximadamente R$ 400 mil menor do que no mês de agosto. Dessa forma, se a gente desconsiderar adições e baixas, a reavaliação traz como efeito uma redução da depreciação projetada para o ano de 2013 de aproximadamente R$ 1.600.000 reais e de aproximadamente R$ 5 milhões de reais para 2014, também desconsiderando adições e baixas. Por outro lado, nosso ativo intangível também foi objeto de revisão e teve alteração na sua vida útil econômica. Da forma, os pontos comerciais antes classificados como de vida útil indefinida passaram a ter vida útil econômica estimada em aproximadamente 9 anos. No mês de setembro, a amortização traz como efeito aproximadamente R$ 200 mil de despesas adicionais. Dessa forma, como consequência do início da amortização do intangível, projetamos um efeito em 2013 de aproximadamente R$ 900 mil e de R$ 3.600 mil em 2014. Se somarmos os efeitos da depreciação do ativo imobilizado e da amortização do ativo intangível, desconsiderando adições e baixas no ativo imobilizado, nós projetamos um efeito de redução de despesas de R$ 700 mil em 2013, de R$ 1.400.000 reais em 2014. Essa mudança de estimativa está bem explicada nas nossas demonstrações financeiras, nas notas explicativas 10 e 11, que eu recomendo a leitura. Vamos passar agora para as explicações sobre o desempenho econômico e financeiro da companhia nesse trimestre, no slide 15. No sumário executivo, nós podemos observar uma redução de 10,3% na nossa receita líquida, devido aos efeitos já comentados pelo Thiago. Além do efeito decorrente da redução da receita, a redução em nosso resultado operacional teve origem substancialmente em outros dois fatores. O aumento do nível de despesas com vendas, substancialmente representado pelas despesas de lojas próprias, ainda em processo de ramp-up de reconhecimento de receita, pela não recorrência de outras receitas, especialmente o prêmio relacionado à renegociação de contrato com instituição financeira, que afetou positivamente o resultado do terceiro trimestre de 2012. Passamos ao slide 16 para analisarmos o lucro bruto e a margem bruta. O nosso lucro bruto nesse trimestre foi de 25 milhões, 14,7 a menos do que no mesmo período do ano passado. A redução na margem bruta de 2 pontos percentuais decorre principalmente de um mix de produtos com participação maior de itens de menor margem, com destaque nesse trimestre para as vendas de exportação. Além disso, nós, por conta do menor volume de faturamento, nós tivemos uma menor diluição dos nossos gastos gerais de fabricação. Um outro efeito importante na margem é a venda de showroom, também mencionada pelo Thiago, feita em condições especiais de desconto e prazo. Passando para o slide 17, temos um gráfico de reconciliação das despesas com vendas gerais e administrativas. As despesas com lojas próprias aumentaram em R$ 3.100.000 em relação ao terceiro trimestre de 2012, quando tivemos um baixo volume de despesas com essa operação, que ainda estava no seu início, né? Esse total, aproximadamente 600 mil, são referentes a despesas não recorrentes ou variáveis. Cabe lembrar que essa reconciliação não considera o reconhecimento de receita nesse trimestre, que vem subindo dentro do esperado para um processo de ramp-up de um novo negócio. Além disso, as despesas com clientes foram superiores ao terceiro trimestre de 2012 em aproximadamente R$ 400 mil, um aumento menor do que o registrado no segundo trimestre. As despesas com depreciação e amortização foram superiores em virtude do início da amortização dos pontos comerciais, como eu expliquei anteriormente. E, por fim, as despesas com marketing apresentaram redução de R$ 1 milhão, principalmente em função do diferimento anualizado em 2013, reconhecimento das despesas e da recuperação dessas despesas de marketing. Próximo slide, passamos para a análise do lucro líquido, que em 2013 foi de R$ 2.900.000, e a margem líquida, que foi de 4,5%. Tendo como principais causas a redução na base de receita, o aumento das despesas com vendas gerais e administrativas, principalmente relacionadas às despesas de lojas próprias, e ao efeito do reconhecimento de outras receitas operacionais não recorrentes, registradas na base comparativa do terceiro trimestre de 2012. No slide 19, apresentamos o EBITDA, que foi de R$ 4.400.000 no terceiro trimestre de 2013, com uma margem EBITDA de 6,9%. A reconciliação desse EBITDA comparativo ao terceiro trimestre de 2012 pode ser observada no próximo slide, onde eu explico mais detalhes. Aqui fica evidente os principais fatores que contribuíram para a redução significativa de nosso EBITDA, lucros e margens neste trimestre. Primeiro, a redução da receita líquida do CPV correspondente trouxe um impacto de R$ 4,3 milhões. As despesas com vendas, substancialmente representadas pelas despesas relacionadas à nossa operação de lojas próprias, somado ao aumento de despesas com clientes, entre outros, subiram R$ 3.100.000 em comparação ao terceiro trimestre de 2012. Outras receitas não recorrentes, no montante de R$ 4,6 milhões, substancialmente representados pelo prêmio de renegociação de contratos reconhecido integralmente no resultado do terceiro trimestre de 2012. Além disso, reduzimos as despesas administrativas em R$ 400 mil. Por fim, o efeito da reavaliação da vida útil do ativo permanente, líquido daquele efeito nas despesas com vendas gerais administrativas, é positivo nesse trimestre, em R$ 100 mil, aproximadamente. Finalizando a apresentação do desempenho econômico e financeiro, a companhia encerrou o período com caixa líquido de R$ 23.300.000, demonstrando que, apesar dos resultados duros, a companhia continua uma forte geradora de caixa. Passo a palavra à operadora para abrir a pergunta e resposta. Obrigado.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Novamente, para fazer uma pergunta, por favor, digitar asterisco 1. Nossa primeira pergunta vem do senhor Tiago Jacinto, TCJ Capital. Senhor Tiago, seu áudio está aberto.
Boa tarde, pessoal. Queria entender melhor essa questão de despesa com vendas, que aumentou significativamente do, comparado com o trimestre do ano passado. Se isso é um efeito recorrente, muda patamar de despesa com vendas para os próximos trimestres. E se der para dar uma expectativa aí de crescimento e margem para 2014 também. Obrigado.
Vamos lá, Thiago. Despesas com vendas muda sim de maneira recorrente, porém, porque todas as despesas com as lojas próprias, elas passam a ser reconhecidas dentro do balanço consolidado, dentro da rubrica de despesa com vendas. Porém, ela está prejudicada pelo fato do reconhecimento da receita, isso a gente já explicou em outras calls, ele é alongado em relação às despesas. Então, a gente está com uma unidade de negócio, que é a unidade de negócio das nossas lojas próprias, já carregando a despesa full, e o reconhecimento de receita ele é alongado dentro do ciclo de vida de venda e entrega do produto em aproximadamente 90 dias do momento da venda. Tá? A gente tem as despesas com amortização do intangível, que passam pela rubrica de despesas com vendas também, enquanto as despesas com depreciação têm seu forte impacto nos gastos gerais de fabricação. Então, ela traz um efeito, se você analisar a rubrica específica de despesas com vendas, ela aumenta também. Com relação à guidance para 2014, a gente ainda não tá passando nada. Mas não tem nada para falar.
Tá bom, obrigado.
Lembrando que para fazer uma pergunta, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Bruno Taveira, Santander.
Oi, pessoal, boa tarde. Eu queria saber... A gente teve uma queda significativa aí no resultado financeiro de vocês e foi principalmente por causa da linha de ajuste a valor presente. Eu queria entender melhor o que acontece com essa linha e como é que a gente deve enxergar ela daqui para frente, nos próximos trimestres, se eu devo projetar ela mais no patamar que foi agora nesse terceiro trimestre. Obrigado.
Repete a pergunta, Bruno, por favor. Cortou um pouco aqui, acho que ninguém conseguiu entender direito. Por favor.
Ah, tudo bem. Com relação ao resultado financeiro de vocês, né? A gente teve uma queda significativa no ano contra ano e foi principalmente por causa daquela linha de ajuste a valor presente. Eu queria entender melhor o que aconteceu e como eu devo enxergar daqui para frente isso, tá? Se deve ser se esses 724 que vocês reportaram agora, se deve ser um new normal para os próximos trimestres, esse é um melhor guidance do que o resultado que vocês vinham apresentando o ano passado.
Oi, Bruno, agora eu entendi. Eu acho que o patamar de resultado financeiro líquido atual está mais condizente com a realidade. Com a realidade do que tem pela frente. Acho que no terceiro tri do ano passado a gente teve um volume maior de renegociação de contrato no terceiro tri de 2012. Acho que uma parte significativa da variação está na linha de ajuste a valor presente. Também temos nos juros recebidos um patamar um pouco menor. Isso é em grande parte consequência de um menor volume aí de renegociação de contratos e o próprio processo de reposicionamento. Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, o patamar atual é mais condizente do que teremos pela frente.
Obrigado.
Com licença, nossa próxima pergunta vem do senhor Roberto Knoffel, Mosaico Capital.
Boa tarde a todos. Obrigado pelo call. Na verdade, são duas perguntas. A primeira, se vocês puderem dar um pouco de cor, dizer para a gente como é que está, quanto que foi a venda de lojas próprias no resultado do terceiro trimestre, ou pelo menos dizer em relação a quanto elas vendiam no terceiro tri do ano passado, a diferença de receita para esse ano. Essa seria a primeira pergunta. E a segunda pergunta é se vocês puderem nos atualizar um pouco sobre o processo de depuração de fechamento de lojas do setor como um todo. Vocês falavam no começo do ano que vocês estavam observando na concorrência um número expressivo de fechamentos de loja. Queria se vocês puderem atualizar a gente se esse processo continua, para a gente entender um pouco se, eventualmente, esses volumes fracos que a gente está vendo nesse tri para vocês também, eventualmente, podem estar acontecendo na concorrência. Obrigado.
Roberto, é Thiago falando. Deixa eu separar as duas perguntas aqui, começando pela última, sobre esse movimento ainda de depuração de rede. Tá? Há um ano e meio atrás, quando nós fizemos um movimento de fechamento efetivo de grandes lojas, né? Lojas em mercados nucleares, lojas relevantes, e durante boa parte do último um ano e meio, a gente sempre identificou e reportou que boa parte da retração de vendas vinha em decorrência de fechamento de lojas grandes, especialmente no mercado de São Paulo. Tá? Esse movimento de lojas relevantes com grande impacto no faturamento, esse reposicionamento dessas operações se encerrou já há algum tempo. Né? Mas nós iniciamos um novo round de reposicionamento, que é o reposicionamento das pequenas, das de baixo impacto no faturamento, mas de operações que começam ainda não estar alinhadas com a perspectiva de geração de valor e de posicionamento, especialmente que marcas de Delano e de Favorita têm. Tá? Então, nós temos esse movimento que parece numericamente expressivo nesse trimestre, com 17 lojas, e que ainda vai se repetir por mais alguns trimestres. Ele é expressivo sob o ponto de vista de número de lojas, mas ele é quase irrelevante sob o ponto de vista de impacto no faturamento. Tanto que a própria retração desse trimestre agora de faturamento de Delano e Favorita de 12,4, eu não posso imputar nenhum real em função desse movimento de 17 operações reduzidas, sim, basicamente a questão do ramp-up de loja própria. Então, do ponto de vista do entendimento e da projeção do que significa esse movimento de reposicionamento que nós estamos falando agora, de pequenas operações de Delano e Favorita, eles são de impactos irrelevantes do ponto de vista do faturamento. E parte disso, o que ainda é relevante, nós talvez a gente esteja falando de 1 a 1,5% do faturamento de Delano e Favorita, ele vai ser transbordado integralmente ou numa taxa de sucesso aí talvez de 80% a 90% para dentro da própria Unicasa, na marca Casa Brasileira, no canal Multimarcas. Tá? Voltando na tua primeira pergunta sobre a representatividade desse gap do faturamento de loja própria, que no ano passado nós tínhamos na mão de lojista um faturamento maduro e agora ela está em ramp-up aqui conosco, eu vou te deixar sem essa resposta efetivamente, porque eles explicam um bocado, e aí, se eu for assertivo, de alguma forma eu estou abrindo literalmente o faturamento de cada dessa cesta de lojas, e acho que a gente tem uma exposição grande em relação a essa informação, pensando no composto concorrencial.
Que pode, inclusive, ser prejudicial para o negócio ali na frente, da arma para a concorrente, né?
Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Paulo Junqueira para as considerações finais. Por favor, Sr. Paulo, pode prosseguir.
Bom, agradeço a todos que participaram dessa conferência. Para maiores informações, peço que entrem em contato conosco pela área de relações com investidores. Tenham todos uma boa tarde e muito obrigado.
A audioconferência da Unicasa Indústria de Imóveis S.A. está encerrada. Agradecemos a participação de todos, tenham uma boa tarde e obrigada por usarem Chorus Call.